parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
Um abraço a você que nos acompanha, GE Atlético chegando mais uma vez na sua semana, atleticano que está acostumado a ganhar em 2021. Galo fazendo uma temporada de muitas vitórias e nesse meio de semana mais uma. Enfrentou o Bahia de novo, depois de ter enfrentado o Bahia no Campeonato Brasileiro e venceu mais uma vez, dessa vez por 2-0, placar um pouquinho mais econômico. E aí, sem notícia, né? Mais uma vez com boa atuação do Hulk, decisivo nos dois gols, o time enfrentando um adversário fechado e conseguindo abrir a defesa, algo que todo mundo espera que o Atlético consiga fazer, porque muitas vezes isso acontece nos jogos do Galo, e o mais importante, abrindo o caminho para uma eliminatória que vai ser definida na semana que vem, na Bahia, em Feira de Santana, o jogo não será em Salvador, o jogo de volta da Copa do Brasil contra o próprio Bahia. Antes disso, tem o jogo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Para trocar ideia comigo aqui sobre essa vitória do Atlético, esse 2-0, temos a equipe que transmitiu o jogo pela TV Globo nessa quarta-feira, Jaime Júnior e Bob Faria, e temos a voz da torcida, Coé Marquinhos, que é uma voz da torcida que já chega aqui sorridente, que tem acordado feliz direto aqui. Só nesse mês de julho, Marquinhos, o Galo fecha o mês invicto, né? O Cuca estava até celebrando isso na coletiva, com 7 vitórias, 2 empates, aqueles 2 empates com o Boca Juniors, 16, ou melhor, 15 gols marcados e 3 gols contra apenas nesses 9 jogos. Esse mês de julho podia continuar, né, o Marquinhos? Porque estão muito bons os resultados. Um abraço.
Pensa num cara que fez nesse mês de julho, viu? Eu e a massa atleticana inteira. A gente riu à toa, enquanto o outro lado aqui de BH tá quase criando uma outra Lagoa da Pampulha aqui, de tanta lágrima que tá descendo. Rumo à Série C, o Galo tá bem em todas as competições aí, passamos esse mês invicto e bem, né, jogando bem. Tomara que esse mês de agosto seja igual, né, desafio os jogadores aí a fazer igual, hein, vambora.
É isso, e o mais importante, né, Bob, é passar por um mês que tinha Copas, né, e tem ainda, o Atlético tá em todas elas, exatamente dessa forma, né, avançando nessas competições. Conseguiu passar pelo Boca, deu um passo importante para passar também pelo Bahia, ainda falta o jogo de volta. Agosto vai ser do mesmo jeito, né, Bob? É virar a chavinha e, quem sabe, no mês que vem, mantendo esse bom cartel, né? Essa boa sequência de resultados. Um abraço, Bob.
Um abraço, pessoal. É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, de fato, o rendimento do Atlético foi muito bom, né? E agora, o que eu acho muito importante é que me parece, e isso tem muito a ver com a postura do Cuca, que o time entende que a rampa vai ficar cada vez mais íngreme, o que é absolutamente natural à medida que você vai passando, né, nas competições, os adversários vão ficando cada vez mais difíceis e o Atlético vai encontrando soluções. Como encontrou soluções, por exemplo, ontem no jogo contra um Bahia que estava jogando com 9, 10 jogadores, né, às vezes 10, né, às vezes até o Gilberto, atrás da linha da bola, né, uma linha de 5 muito, muito bem feita, tirando toda a lateralidade do jogo, dificultando muito a entrada do Atlético, marcando em cima, tirando a mobilidade do Hulk, e mesmo assim o Atlético conseguiu achar soluções no talento, num cara que está desequilibrando, que hoje, sem dúvida, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, na minha opinião, que é o Hulk. E isso é um valor muito importante para o Atlético continuar tendo, à medida que a rampa vai ficando mais íngreme.
É, monstruoso o Hulk, sem dúvida alguma. E conseguindo tudo isso, o Cuca exaltou essa situação, ele até citou 26 atletas utilizados. Jaime, eu confesso que não consegui checar. Vamos dar esse crédito à informação do comandante do Atlético. Ele pode se enganar por um ou outro jogador, mas a mensagem está aí, ele rodou muito.
Na verdade, 27. Ele citou o Neto como...
Mas ele tinha se esquecido, o Neto já tinha jogado no início do mês na mão dele.
Ah, verdade.
Mas assim, de toda forma, são mais de 22 jogadores, mais de 2 times, a gente pode dizer assim. E a mensagem está muito clara, né? Ele conseguiu rodar o time no momento que ele não tem o Arana, no momento que ele não tem o Keno, que seria uma peça que ia participar bastante desse time. Que em algum momento do mês não teve o Nacho, enfim, ele deu rodagem ao time, manteve os resultados. Dá pra dizer que tem um padrão aí, Jaime? O Atlético entende o seu jeito de jogar? Um abraço.
Um abraço, Henrique, a todos que nos acompanham, Bob, Marquinhos, massa atleticana. Olha, o que eu acho interessante é que o Atlético tem esse modelo atual para jogar, né, com o Losango no meio de campo. Quando o Keno voltar, o Cuca foi perguntado a respeito disso, e quando o Keno voltar, o Atlético voltaria a ter dois homens bem abertos pelos lados? Você pode ver que o Cuca escorregou nessa pergunta. Ele não quer entregar para os adversários qual estratégia ele vai adotar mais à frente quando tiver o Keno de volta. Neste momento, sem Keno, sem Marrone, ora vezes sem Savarino, como foi durante o período da Copa América e no último jogo contra o Bahia, então ele vai botando novas peças, encontrando novas formas de jogar. A gente tem que dar muito mérito para o que o Cuca está fazendo no Atlético. Porque muito se cobrou quando ele chegou, as cobranças eram justas naquele momento, porque a torcida queria ver melhor desempenho. Esse desempenho melhor já aconteceu. Muita gente não queria a vinda do Cuca. Ele veio e está mostrando um ótimo trabalho. Então, assim, tem muito, mas muito mérito do Cuca nisso. E é um trabalho que está começando, gente. Está começando. O Atlético ainda tem coisas a evoluir. E num processo natural, essas coisas vão acontecendo. O Atlético vai crescendo durante a temporada. Crescendo e se aproximando do momento em que as decisões vão surgindo. Esse segundo semestre será de grandes decisões. Então, eu vejo o Galo num processo de evolução, os jogadores cada vez mais adaptados ao jeito do Cuca jogar, e um time todo que luta muito quando o adversário tem a bola. Está todo mundo ali participando do processo de marcação, por isso esse time toma poucos gols. Tá legal o trabalho do Cuca, e a gente torce para que continue evoluindo.
Ô Jaime, e o legal... Você até falou aí que no início não era aquela coisa toda, no caso do Cuca, né? Chegou um pouco desconfiado. E no elenco do Galo a gente vê vários casos assim, né? Que, por exemplo, Tietê, Mariano, Cuca, Everson, até o próprio Hulk mesmo, que é um jogador de nome, mas que no começo não chegou com tanta moral, a gente ficou ali com a pulga atrás da orelha, que hoje são, acho que, né, talvez os mais importantes aí do elenco. Né, que a gente mais vê que tá jogando, que talvez no jogo a gente dê mais uma nota alta ali, né? Isso é legal.
O que eu acho importante é, assim, de forma geral, como é que eu avalio a qualidade e o potencial de um time de futebol? É a capacidade que o time tem de resolver problemas dentro de campo. E eu vejo isso nesse time do Atlético, e vejo isso, claro, que isso é capitaneado pelo Cuca, mas tem um poder individual de alguns jogadores que tem essa capacidade, que credenciou o Atlético a disputar os títulos, né? Ontem o Cuca até disse, não sei se dá para ganhar os três, mas dá para disputar os três, e acho que dá para disputar os três. Por quê? As situações que os adversários vão impor são situações de anulação das qualidades. Ninguém vai jogar de peito aberto hoje em dia com o Atlético sabendo o poder de criação, de movimentação e de finalização que o Atlético tem. Então, haverão times que vão jogar fechados, como o Bahia jogou ontem. Uma linha de 5, uma linha de 4, um cara ali na frente para tentar buscar um contra-ataque, que nem era o cara mais veloz. Quer dizer, quando tentava sair no contra-ataque, saindo com o Rossi e não com o Gilberto.
Tinha o Rossi e o Ronaldo, né? Duas saídas rápidas, mas não tinha o centroavante, não tinha a figura de abrir mão do centroavante, deixar mais um cara rápido à frente, né, Bob?
Exatamente.
Tinha saída pelo lado, mas por dentro não tinha. O Gilberto tinha que correr o campo inteiro para ser a definição da jogada, e muitas vezes ele estava lá atrás, como você citou, ajudando a marcação, né?
Exatamente. E aí o que acontece? O Rossi saiu exausto de campo. Eu até citei no início da transmissão, vai ter um duelo bonito pra gente ver aí, que é o Rossi com o Dodô. E, na verdade, esse duelo foi quase o jogo inteiro, e às vezes nem foi com o Dodô, foi com o Júnior Alonso, porque o Dodô também estava centralizado muitas vezes, ele nem estava ali, né? Ele nem chegava para tentar combater o Rossi. Mas foi a jogada do Bahia. E o que acontece? Quando você pega um time assim, e aí você tem que jogar com todas as suas linhas avançadas e forçar o tempo todo, e em algum momento você vai tomar contra-ataque. E o Atlético conseguiu administrar essa situação. Em outras situações, contra times que jogam um pouquinho mais aberto, o time consegue controlar a transição de meio de campo, consegue fazer essa bola vir. Quando o espaço está muito fechado pelo lado, você tem o Hulk buscando essa bola no meio, dando aquelas arrancadas em direção à área, né, para fazer assistência ou mesmo para finalizar. Ou seja, é um time com um repertório nesse momento para encontrar soluções, que é muito interessante. Isso passa pela rotatividade, pelo condicionamento físico, pela confiança na ideia do treinador. E passa muito também pela qualidade individual de alguns jogadores que estão acima da média do futebol brasileiro. E eu acho que essa é uma combinação muito poderosa, muito poderosa.
Agora, não dá para dizer que a gente não esperava, né, Jaime, o time do Bahia fechadinho, porque no domingo a gente trabalhou no jogo em que o Bahia se postou da mesma forma, né? E deu certo, o Bahia conseguiu segurar, o Atlético já tomou 3-0. O Atlético demorou bastante, até mais do que nessa quarta-feira, para fazer o seu 1-0 lá no início do segundo tempo. E acho que o dado treinador do Bahia ainda teve alguns acréscimos, né, que a gente está citando. Ele entrou com o Rodriguinho na esquerda naquele jogo, que deixava a saída, o contra-ataque ainda mais lento. O Bob estava citando esse, entre aspas, problema que o Bahia pode ter apresentado no jogo, que trouxe o Gilberto e traria mesmo, o artilheiro do time. Ele colocou mais um cara rápido na esquerda. Ele teve o Daniel no meio, que é um cara que funciona bem sob pressão, meio campista, que conseguiram efeito suspensivo, não no brasileiro, mas para a Copa do Brasil. Ele esteve à disposição e melhorou também a pressão que o Atlético fazia na saída do Bahia. E eu acho até que o Atlético não controlou, contestando um pouquinho o que o Bob disse, não controlou tanto o contra-ataque, não. Você pega o número de finalizações certas, 10-10. O Everson trabalhou muito bem na partida. Mas mesmo assim...
Não, quando eu digo, só para fazer um parênteses, quando eu digo controlou, eu digo que se safou, né?
Assim.
Porque teve possibilidades, o Rossi teve possibilidades, o Ronaldo teve possibilidades também. O Everson fez defesas muito importantes. Teve um susto, inclusive, do Everson, né? Até brinquei na transmissão. Ele deu uma batida de roupa da última vez, que deu uma confusão danada.
O Everson hoje, se for comparar com o jogo do brasileiro aí, do 3-0 fim de semana, domingo, ele sujou muito mais o uniforme,
muito,
né?
Muito mais. Não, trabalhou defesas, muito mais.
O Bahia jogou completo, não só mudado, né, fazendo trocadilho com o nome do treinador, não só mudado na sua escalação, mas mudou também a forma de marcar, né, a forma de tentar segurar o Atlético. E por isso é que eu exalto a qualidade do Atlético de achar soluções. Né, e vai ter que achar cada vez mais. Vai ter que achar cada vez mais. O treinador vai ter que encontrar cada vez mais alternativas e formas diferentes de jogar, porque à medida que o time vai avançando, ele vai ficando mais marcado, ele vai ficando mais manjado. Né?
É verdade, vai sendo mais visado também. Nós estamos falando do vice-líder do Campeonato Brasileiro e um time que já ganhou o Mineiro e está bem em todas as outras competições. Mas para concluir já...
Só uma coisa, só quero perguntar para o Marquinhos, porque a gente brincou com o negócio do São Paulo da última vez. Já dá para esquecer o São Paulo, Marquinhos? Já dá para...
A gente já está no processo, assim.
Não dá para deixar para lá, não? Porque você imagina...
A real é que a gente nunca vai saber, né?
Se é o time do Sampaoli, entendeu? Se é um time que não equilibra defesa com ataque, que não equilibra matar a bola no meio de campo, que não, né, faz aquela faltinha tática para matar o contra-ataque, porque contra um time que tinha um contra-ataque bem marcado, como é o time do Bahia. As coisas não iam ser tão fáceis assim, não.
Mas vamos ter calma, vamos ter calma aí, porque o Sampaoli ano passado era líder do campeonato com uma campanha muito parecida com a do Cuca. Ele não tinha as outras competições, o que é uma vantagem para ele, né?
Mas não jogava direito.
Mas a queda do Sampaoli veio mais no segundo turno. Vamos torcer pro Cuca manter isso, pra gente ter certeza de que foi uma boa troca. Eu gosto da troca. Eu só acho também que a gente nunca vai saber o que seria o Sampaoli, porque seria uma segunda temporada dele, né? O que ajuda bastante. Eu acho que quando você tem o conhecimento do elenco, aliás, o Sampaoli não tinha um jogador no momento do Hulk. Tinha o Keno muito bem, mas não tinha um jogador no momento do Hulk. Então, uma comparação de fazer. Mas é gostosa de fazer, mas é muito difícil de fazer. Mas se o Marquinhos está satisfeito,
pequena
tá bom.
Provocação.
Vamos focar agora, né?
Pequena provocação.
Aquele amigo que vira e fala, nossa, você viu sua ex, postou aquela foto lá, quando você esquece...
Você é felizão lá com o atual, né? Aí você descobre que a sua ex terminou. Puxa vida, né? Não é mole, não. Aqui, mas, ô Jaime, eu vou passar pro Jaime, vamos lá. Você acha que o Atlético jogou melhor do que domingo? O Atlético estava melhor preparado para encarar um jogo que o Bahia fez, que foi muito parecido com o jogo de domingo? Você acha que tinha alternativas? Savarino e Tietchan, que foram os dois jogadores que voltaram, melhoraram o time, assim? Passou mais segurança para você acompanhando o jogo, Jaime?
Eu achei os dois jogos parecidos. O Atlético, como a gente destacou aqui, o Everson sujou mais o uniforme, também pelas questões que você citaram, das mudanças feitas pela equipe do Bahia, né? o Dado mexeu bem no time, mas uma situação que me chama a atenção, se a gente pegar o jogo e prestar bem atenção, talvez o torcedor aí que quiser depois pegar o VT do jogo e assistir prestando atenção no Nacho, a gente vai ver, por exemplo, o Nacho, daquele jeito que ele costuma jogar, circulando, tentando fazer o time jogar, e às vezes ele olhava para o Tietê, por exemplo, e falava assim, ih, cara, vem, eu tô aqui circulando, você vem, aproxima, para a gente conseguir entrar na defesa dos caras.
Nós chamamos atenção para isso várias vezes, né, Jair?
Esse é um detalhe que faz parte do processo de evolução da mecânica de jogo do Atlético. Porque, gente, a gente observa isso agora, mas é um trabalho que a gente tem que olhar que é recente. Então é isso, por exemplo, que eu acho que pode evoluir. Para que o Atlético consiga entrar na defesa do adversário. O Atlético tem o Savarino de um lado, mas ano passado, se a gente for observar, quem quebrava a linha mesmo no time do Atlético era o Keno. O movimento do jogo era feito para que o Keno recebesse a bola no um contra um contra o adversário.
Mas sempre Atlético... no mesmo setor do campo.
Isso,
sempre. Que era, a grande diferença do, assim, que eu acho, de posicionamento e até de rendimento dele. Assim, era monotemático, assim, o Keno vai ficar naquele quadrante ali do lado esquerdo, a bola vai chegar para ele, ele vai no um contra um e vai tentar resolver a jogada. Com o Cuca, enquanto pôde jogar, ele joga mais solto, o ataque tem mais mobilidade, e essa mobilidade é fundamental. E o Keno, ainda, pelo menos enquanto esteve jogando, não se adaptou totalmente a essa forma do time jogar, né? Mas falávamos do Nacho, desculpa te interromper, diga lá.
Mas eu gostaria até de ouvir vocês aí a respeito disso, porque eu acho que, para mim, esse é um processo que pode evoluir, até para que a gente tenha o Nacho. Depois que eu assisto o jogo, eu gosto de entrar ali no Globoesporte.com, vejo ali os comentários, o que o pessoal está falando. O Globoesporte.com citou, por exemplo, que o Nacho teve uma atuação apagada. O que vocês acharam?
Eu acho que ele já foi mais incisivo, ele já participou mais de jogos do Atlético. Tem um negócio no Nath, eu não sei se... Bom, eu não sou preparador físico, mas a gente está observando jogadores há 30 anos, né? Eu estou achando o Nath fisicamente leve demais. Ele está muito mais leve do que... E aí leve não no bom sentido. Ele está muito mais magro do que quando ele chegou no Atlético.
Ah, bom, achei que era leve. Não. Achei que estava falando que ele estava soltinho, liso.
Não. Ele está muito mais magro do que quando ele chegou no Atlético.
Até para ilustrar, ele foi o jogador que sofreu mais faltas no jogo. Foram 3 faltas sofridas. Não é tão expressivo assim em relação, comparação aos outros?
Acho que o Rossi tomou mais.
Não, do Atlético, o jogador
do Atlético.
Sim, claro, do Atlético. Claro. Aí o Rossi tomou mais porque teve muito contra-ataque que o Atlético teve que matar na raiz. Puxado por ele, como você bem observou.
Em cima dele.
Só que o Nacho também foi o que mais sinalizou, né? E do ataque foi o que mais tocou na bola.
Mas eu acho que essa movimentação dele, eu não sei se é bom ou se é ruim, né? Essa coisa, essa parte física, se dá a ele a resistência. O fato é que ele é o tipo de jogador que eu tenho a impressão de que, mesmo que ele não esteja se sentindo 100% fisicamente, ele não vai dizer que não está 100% fisicamente, porque ele quer jogar de qualquer jeito, entendeu? Mas talvez isso na dinâmica de jogo dele possa alterar um pouquinho. Agora, é um jogador que pensa tão rápido, é um jogador que ele pensa mais rápido do que os companheiros, que cria esse tipo de situação que a gente descreveu durante o jogo. Né? Dele tocar, fazer um dois e falar assim, olha, toquei, movimentei, tô aqui, e a bola não chega, e volta um pouquinho atrás e tal. Isso atrasa um pouquinho o jogo em alguns momentos. Mas é só uma questão de tempo até que isso consiga, isso flua novamente de um jeito um pouco mais orgânico.
Eu acho o Nacho um pouco cansado, assim, sabe? Quando dá pique, você vê que ele tá puxando ali, você vê
isso.
Que tá 100%.
Fisicamente ele tá magrinho, né? Isso, a força muscular talvez esteja faltando um pouquinho pra ele.
Tá meio que no forte, nível qual é a marquinha ali e tal.
Isso aí. Não precisa chegar no nível do Hulk, mas ter uma explosão muscular um pouquinho maior, talvez faça bem aí.
O Hulk tem que passar um pouquinho pra ele de massa magra. Vamos, mas eu acho que é o shape dele mesmo, é daquele jeito. O Nacho é daquele jeito, mais minguadinho mesmo, mas aguenta o tranco. Não é de machucar muito.
Se o Hulk passar pra mim só o que tem na panturrilha, eu já engordo já.
É, mas é mole, é só você fazer a rotina dele, velho. Imagina o quanto que ele treina. Tá, imagina. Você viu? Não sei se chegou a ver rede social, vocês viram? Ah, o Hulk chega em casa, a galera dele tá lá, no ofurô, água quentinha, fez frio, né? Começou a ventar ontem. Em Belo Horizonte, né? É. Eu não sei onde o Hulk mora, imagino que... Não sei exatamente onde o Hulk mora. Mas tava a família toda lá no ofurô, lá, curtindo a noite, comemorando, claro, a vitória do Hulk, todo mundo deve ter assistido. O Hulk chega em casa, me toma uma sauna, me sai pra banheira de gelo, meu irmão. Aquilo ali, é meu irmão, se eu entro na banheira de gelo daquela lá, eu não saio.
Você é atleta, brother.
Já tava pra lá de meia-noite e meia já, eu achando como tava dormindo, descansando, né, vendo filminho com a esposa.
Pela Olimpíada, Marquinhos.
Postou lá, entrando na bola de gelo, como se nada tivesse acontecendo. Aí, eu vou te só falar.
Galera. Só um detalhe, parece que não foi depois do jogo, porque o Hulk nessa imagem tava com barba e no jogo ontem tava sem.
Então... não, quem eu vi postando que foi depois do jogo foi o nosso Guilherme Frossá, que é repórter, e falou, olha, antes era por volta de uma alguma coisa, chegou, a família tava lá, ele colocou dessa forma, eu não sei, não chequei, confiei na informação do nosso companheiro. Ontem,
ele postou ontem, o Hulk, bicho, a barba dele cresce mais rápido que todo mundo.
Mas faz sentido a observação do Jair. Galera, vocês estão falando aí sobre questão física, citando o Nacho especificamente. E para domingo, como é que vai esse time para pegar o Atlético Paranaense? Porque não é qualquer time também, é time que está brigando em cima com o Atlético no Brasileiro. Ganharam também Copa do Brasil meio de semana, jogaram contra o Atlético Goianiense, venceram 2-1. Time traiçoeiro, contra-ataque encaixado. Ano passado veio aqui e deu um pau no time do Sampaoli, bem desfalcado, não sei se vocês lembram, era o momento daquele surto de Covid. Ganharam 2-0, ganharam bem. É um dos bons times do futebol brasileiro hoje, meio incógnita, né? Porque a gente não vê tantos jogos do Atlético Paranaense, não tem acordo de transmissão, mas eu vi o jogo contra o Atlético Goianiense, fiz o dever de casa. Um time que compete muito no meio, um time que defensivamente não estava tão bem nesse jogo contra o Dragão lá, contra o Atlético Goianiense. Mas ofensivamente, quando chegou, mostrou suas armas, Vitinho, Terans jogando muita bola em jogador do Atlético. Né? Decisivo para fazer gol, articulando o time. Uma jogada muito forte pela direita com o Marcinho, que foi lateral do Botafogo. É jogo complicado. Jaime, você que é planejador aí, que faz suas contas, estatísticas, você acha que dá para poupar no domingo, que tem que poupar no domingo? Ou é pé no acelerador até o talo e tentar vencer esse jogo, que é um jogo chave dentro do campeonato, Jaime?
Ah, eu acho que não tem que poupar, não. Eu acho que o Atlético tem que manter o que tá fazendo.
Lembrando que o Atlético Paranaense pode ser que poupe também, né? Porque tem o jogo de volta em Goiânia e tá aberto. Foi 2-1 só pro Furacão o jogo de ida, né?
Sim, mas eu acho que o Atlético não tem que poupar, não. É seguir fazendo o que o Cuca tem feito. Pontualmente, 1-2 jogadores são preservados. Assim ele vai girando o elenco. Por exemplo, Savarino não tem que ser poupado. E outra coisa, o Atlético jogou contra o Bahia, duas partidas em casa e tem mais uma em casa agora. Então não tem viagem nesse meio de caminho. Então, a partir da semana que vem, que você tem duas viagens, você vai para a Bahia, depois você vai pegar o Juventude. Aliás, você tem três, porque depois você pega o River fora, né? Então o Atlético tem três viagens seguidas para fazer.
E depois dessas três viagens seguidas aí, é o Palmeiras aqui, Jaime. Não conta para ninguém não, tá?
Então eu acho o seguinte... Aliás, eu acho uma coisa que é importante pontuar. Dois jogadores que são importantes no time do Atlético Paranaense, Nicão e Terans. Às vezes.
O Nicão também, pelo amor de Deus.
Às vezes não se tem paciência com o jogador.
O Nicão tá virando uma espécie de Paulo Baia, né? O Nicão não para nunca, né? É impressionante, tá sempre fazendo.
E é jogador da base do Atlético. Fiz jogo com o Nicão na base do Atlético.
Trabalhou com o Cuca em 13 lá. Trabalhou com o Cuca em 13. 12 e 13, o Nicão.
Tem às vezes a paciência para esperar o jogador amadurecer, empresta, ele volta. O Atlético fez com o Terans. Emprestou, ele voltou, não aproveitado, vai para o Atlético Paranaense, entrou uma grana, mas olha a bola que ele está jogando. Né? Talvez o Terans, se tivesse tido mais uma oportunidade...
Ô, Jaime, mas ele tá tendo que deixar estrangeiro fora, cara. Ontem ele deixou o Franco, no domingo foi o Savarino. Não dava também por isso, né? Você tem a proposta, precisa da grana e você tem um limite de estrangeiro.
Não, se a questão é essa, perguntar se o atleta deveria, né, manter o Terans e tal, para tirar quem do elenco?
Não, eu tô dizendo,
Não faz menor sentido.
eu citei aqui Nicão e citei Terans, eu estou citando num contexto geral.
Ah, é claro.
Ah, mas o Atlético acabou de dar um exemplo de aproveitar bem jogador que está voltando de empréstimo, Nathan Silva.
Nathan Silva, né?
Acabou de dar um exemplo positivo, né?
Ótimo, ótimo.
Acho que um
Mas
portal ali em
é porque às
Confins que
vezes
quando
não se
chega.
tenta.
Como é que é, Maquin?
Tem um portal em Confins e quando chega algum jogador, tá jogando bem, não sei aonde, chega aqui vender. E aí sai daqui, igual no caso do Terans. O que que aconteceu? O cara da noite pro dia começou a jogar muito, marca todo jogo. Mas parece, né, com o Nathan Silva aí, a gente viu, parece que esse portal não existe mais. Tomara
É,
que não.
tiraram ele, né? Tá certo. Galera, vamos para as negociações envolvendo o Atlético. A gente tem mais dois temas aqui que eu separei. Esse é o primeiro, o outro daqui a pouco a gente fala. Marrone pode estar saindo para o Midtjylland. Olha só, da Dinamarca, né? Um centro menor, mas Europa, né? Eles acabaram de comprar o Juninho, zagueiro do Bahia, né? Que foi do Atlético. Então, é um clube que está olhando aqui para o Brasil. 4 milhões e meio de euros, dá mais ou menos 27 milhões e meio de reais. Cobre que o Atlético pagou o Vasco, né, que foi cerca de 20 milhões de reais, e não é Atlético, né? Aí é dinheiro do Menin, salvo engano, né? Investidor. Então você tem que olhar diferente para a negociação, é a possibilidade de reembolso para esse investidor. E é um cara que não é titular do time. Dá para liberar, Bob? Parece que já até acordo do Atlético com o Midtjylland. O que falta é convencer o Marrone, do projeto dos caras.
Dá para liberar. Dá para liberar, acho que o Atlético tem jogadores, né, que podem suprir essa ausência. É bom devolver um dinheiro para o investidor, ele fica feliz, fica tranquilo, né? Que não é
Tem
só
que entrar também, né, nessa saída.
que o dinheiro não vai numa direção só, né? Que de vez em quando paga um dividendo aqui, outro ali.
Bom, precisa tomar um refrizinho também com a gata fim de semana, a gente
Não
já.
é?
Comer aquela
Então,
pizza,
pois
né,
é.
pô? Tá fazendo frio, tomar um caldo, né?
Então, 7 milhas são 7 milhas, né? Então, eu acho que dá para liberar. Acho que o elenco do Atlético se vira muito bem sem o Marrone.
E aí tem.
Outra coisa, 20 milhões foi o que o Menin investiu. 22 milhões é o que ele vai pagar no Fazendão, que é o antigo CT lá do Bahia, para poder construir os apartamentos dele, da empresa dele. Então, tá quase no valor ali que ele está precisando para comprar o Fazendão.
É, o fluxo de caixa é diferente. Eu acho que esse aí é do CPF, Jaime. Esse aí vai direto pro CPF.
Ah, mas
Vai para
isso
aquele
é que nem tirar do.
cartãozão Diamond lá dele, lá bacana.
Isso é que nem tirar de um bolso e colocar no outro, velho.
É, tá tudo em casa, né, Jaime? Né, Bob? Tá tudo em casa.
Tá
O
tudo em
importante é
casa.
isso. E aí teve a negociação envolvendo o Ademir também, galera. O Atlético lutou pra caramba pra liberar o Ademir, até por essa possibilidade de saída do Marrone. O Ademir tem 6 jogos no América. Se ele entrar em campo no fim de semana contra o Atlético Goianiense, estoura 7 jogos, né? Não pode jogar por outro time no brasileiro. E o América foi taxativo, não quis saber de jogador por empréstimo, se falou em Maidana. Queria dinheiro, o Atlético não quer investir nesse momento, mas parece que já tem um pré-contrato assinado. O Ademir já postou coisa em rede social, agradecendo a oportunidade. Seria bom se viesse o sósia do Marquinhos, né? Porque seria essa opção que o Atlético está perdendo de velocidade. Mas pro ano que vem tá bacana também, né, Marquinhos?
Ah, tá bacana também. Eu queria ele agora, né? Porque eu gosto desse estilo de jogador, principalmente o Ademir, que a gente acompanha de perto aqui. Acho que daria certo. A gente precisa de ter até uma força maior pra gente usar ali no segundo tempo, um cara que vai entrar e desequilibrar todo mundo com fôlego ali, né? Enfiar uma correria pra cima dos caras. Mas o pessoal tá me marcando aqui nas fotos do Ademir, né? O pessoal das páginas coloca lá, Ademir é do
O
Galo, e aí estão me
bacana é que
marcando.
não precisa nem fazer, não precisa nem fazer a montagem, velho. Meter as fotos que você tem com a camisa do Atlético. Você tem pouca camisa do Atlético, né? Aí pega uma lá, uma foto qualquer e o nosso Marquinhos é o Ademir. Não, vamos entrevistar você como se fosse o Ademir quando ele fechar. Vamos fazer assim.
Cara, o detalhe do Ademir é o seguinte: obviamente o Ademir não quer ficar no América, ele quer aproveitar o momento, já queria aproveitar o momento de ter sido protagonista do América na Série B, e queria ter ido para o Palmeiras e queria ter saído, ele quer dar uma oxigenada dele, e eu acho isso totalmente tranquilo, acho isso normal, né? Ele quer fazer. Também não dá para dizer que a diretoria do América está fazendo sacanagem com ele. Por quê? Porque ele é o jogador mais valorizado. Então, a diretoria do América enxerga que tem que ser ressarcido, que tem que receber alguma coisa. Qual é o dilema dessa história? O dilema dessa história é que se mantém o jogador mais 4 meses ou 6 meses, não sei quanto tempo, são 6 meses, né? O jogador a contragosto, ele não vai jogar o quanto ele pode jogar, porque ele vai estar infeliz. Ele pode perder o nível técnico dele, então ele não vai estar ajudando o time do América, e também não vai estar financeiramente ajudando no final, porque ele vai embora de graça.
É.
Então, o que que acontece? É claro que tem toda essa também essa ideia, vai reforçar um adversário da mesma divisão, né? Embora esteja jogando prateleiras diferentes, vai reforçar um adversário. Eu entendo a diretoria do América, mas acho um equívoco não liberar o jogador. Acho um equívoco não liberar o jogador.
Mas a aposta do América, até o Salum já falou sobre isso, é o seguinte: se eu tenho o Ademir no meu elenco, aumenta a minha chance de me manter na primeira divisão. E trocar de divisão representa um problema orçamentário para o próximo ano, uma perda de dinheiro muito maior do que os 3 milhões mesmo que o Palmeiras ofereceu. Né? Por isso que ele falou, não, prefiro contar com ele, vou acreditar que ele vai manter seu foco. E é fato, depois que o Ademir não foi pro Palmeiras, ele teve alguns momentos bons no campeonato estadual. Ele tá tendo mais problema de lesão do que de foco, você não vê assim, não? Tá virando de América isso aqui, mas tem a ver, porque tá vindo pro Atlético, provavelmente.
É claro. Não, mas eu acho que o problema de lesão, ele pode até ser consequência. O cara treina diferente, ele tem um foco diferente na partida. Tudo interfere, é um ser humano, é um atleta. Às vezes até um super ser humano, um atleta profissional, né? Ele não é um ser humano como eu e você, mas ele é um ser humano, entendeu? Então, todas as questões psicológicas, elas afetam, elas abalam o desempenho. Acho um equívoco. Se o cara não quer ficar, ele pode até ser que ele não atrapalhe, mas ele não vai ajudar tanto quanto poderia ajudar.
Lembrando que a gente
Não, e financeiramente, no final das contas, acaba não rendendo o que poderia render para o América, sendo que o América foi o time que o valorizou, né? Então, acho um equívoco isso daí.
Lembrando que a gente ainda tem um Atlético e América no segundo turno do Brasileiro. Enfim, o Ademir vai estar no meio disso. Último tema, vou pedir aos senhores que não polemizem, apesar de ser um tema bem legal de discutir, mas é um tema que eu queria ouvir mais do Marquinhos do que de qualquer um aqui. Porque a gente deve ter público no jogo do dia 18 contra o River Plate. Os passos foram dados. A Conmebol tinha liberado, a prefeitura liberou essa semana, com regras, evidentemente, que não vai abrir Mineirão para 60 mil, se fala em 30%, né? Se fala não, se é oficial são 30% de ingressos em cada setor, isso vai bater um pouco menos de 20 mil pessoas no cenário do Mineirão, e aí com as regras efetivas, você tem que ter teste PCR, enfim. Eu não sei como o Marquinhos vai ter o Atlético já anunciou que vai ter um privilégio para o sócio, né? Quem se manteve sócio nesse momento vai ter descontos, enfim, vai ter um privilégio para que o sócio esteja nesse jogo. Do ponto de vista esportivo, acho que não há muita dúvida, né, gente? É ótimo você ter o seu torcedor ao seu lado, principalmente se o River não conseguir ter o torcedor dele no dia 11, no Monumental. Então, acho que vai ser uma vantagem para o Atlético. Você pode discutir se isso é justo ou não, mas é legal, tá dentro da lei, ninguém vai colocar torcedor no estádio sem poder, né? E a Conmebol já autorizou, dependendo do que cada país define, do que cada cidade define. E o país Brasil, a cidade de Belo Horizonte, autoriza público, a não ser que algo mude até o dia 18. O Marquinhos, eu não sei a sua idade, velho. Eu, particularmente, tenho 32 e ainda não me vacinei aqui em BH. Tô esperando o meu dia. Tá chegando. Você tem quanto?
24.
24. Tá bem acabadinho, velho. Poxa. Tô brincando. Tá bem, tá voando. Se você tivesse vacina pra sentir mais seguro, enfim, como é que você pensaria nesse jogo? Você acha que... que o atleticano vai maciçamente, que a saudade do estádio é grande, que a gente já está seguro para voltar. Como é que você vê essa notícia especificamente?
Eu acho que vai sim, porque eu estou vendo muito um pessoal mais retraído, assim, mas não, vamos esperar, né? Estou doido para ver o Galo, mas vou esperar um pouquinho, não é a hora ainda, não concordo. Mas tem muita gente mais ansiosa para ir nos jogos, né? E sobre a decisão, se estudaram lá e viram que poderiam liberar, né? Então, é porque os números estão bons e que a gente está podendo fazer isso. Mas a gente tem que ver isso na prática, né? Será que quando a bola rolar ali mesmo, você precisar de cantar ali, será que vai todo mundo usar máscara? Será que ninguém vai aglomerar quando a bateria ali começar a tocar? Às vezes o time tá assim, assado ali no campo, você tá feliz ali, sei lá, né? Às vezes até com um copo de água na mão, como é que vai ficar essa questão da...
Não, até ali? Porque é o seguinte, o cara vai estar lá e vai...
na prática.
O cara vai estar lá e vai estar pensando, pô, eu entrar aqui, eu tive que ter teste negativo, e eventualmente tá vacinado. O cara que tá do meu lado provavelmente também, então tá tudo certo. Mas não é bem assim, que, né, moçada?
Não é bem assim, porque às vezes ele não pode detectar no teste, mas... Né,
tem exatamente.
Exatamente.
Não, e tem todo o trampo questão... de ir ao estádio, né? O deslocamento, blá, 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 blá. Ainda tem um pouquinho de fica em casa, né? As pessoas acham que acabou, mas não, é importante tem ainda ficar em casa, se reservar.
E vai caro ir no estádio, né? Porque além de pagar o ingresso, né, por mais que tenha descontos aí, ações e tal... Como você disse, você vai ter que bancar um teste, né? E não é barato isso, né?
Aliás, vi uma proposta, só para fazer um parênteses, vi uma proposta, se não me engano, do presidente do América, vai tentar levar uma ideia para a CBF, para que a CBF pague os testes dos torcedores que se habilitarem aí ao estádio quando o público puder voltar, né? E aí a CBF paga o estádio. O presidente do América, Alencar. Não se deu o trabalho de falar isso, cara. Você vai gastar saliva, pelo amor de Deus. Quando que a CBF vai gastar dinheiro para pagar teste para torcedor e pro estádio?
Esse cara jogou na Libertadores, né? Que a CBF não liberou ainda, só a Conmebol. Talvez sirva como teste para, às vezes, até a CBF ver como vai funcionar na prática, né? Sei lá, eu acho que poderia testar aí de primeiro com o público menor, sei lá, às vezes 10%.
Mas a CBF acho que age bem, né? Ela tá esperando as outras praças também chegarem a esse ponto de liberar eventos.
Não, liberar tudo bem, eu entendo. Mas daí a patrocinar o torcedor pro
campo. Não, isso não existe, né, Boa? Perfeito, cara. Não existe. A CBF tá aí investindo em VAR pra Série B, Série C. Tá sem presidente, né? Bom dizer, tem intervenção lá. E aliás, nem sabe quem vai ser o interventor. Falaram em presidente do Flamengo, enfim. Tá uma confusão danada a CBF.
Eu compro uma camisa e ganho teste.
Jaime, só pra eu te ouvir sobre isso, que o assunto é legal, cara. Você acha que chegou a hora mesmo da gente sentir aquele gostinho que os europeus sentiram na Euro, né? Foi tão bacana ver a torcida de volta, assim. Mas ao mesmo tempo tem uma pandemia que ainda acontece, muita gente não se vacinou. Você acha, como é que você vê essa volta aos estádios aí, envolvendo o jogo do Atlético, né? Deve ser o primeiro jogo em BH com o público, dia 18, Atlético e River.
Acho complexo opinar sobre isso, porque tem uma comissão que eu respeito muito na Prefeitura de Belo Horizonte, dos epidemiologistas, e eles são caras muito sérios, e eles sempre estudam bastante todos os temas para tomar as decisões, para ir liberando, porque eu tento entender. Gente, imagina para quem é prefeito, para quem administra isso. Se de um lado você tem uma parte da população como um todo muito preocupada com o coronavírus, e qual até agora a melhor forma que a gente sabe, qual a melhor forma para poder lutar contra esse vírus? É manter cada vez um número maior de pessoas em casa. Mas para poder deixar muita gente em casa... As pessoas não vão estar trabalhando, você para a economia, não gira o dinheiro, no dia entra dinheiro na prefeitura, como é que faz? Então é muito difícil você equilibrar essa conta, você equilibrar tudo isso. Você pega os músicos de Belo Horizonte, de todo o Brasil, você pega as pessoas que trabalham com eventos, esse pessoal está sofrendo demais. Então eu chegar aqui e dizer, falar assim, olha, não é para abrir, não é para liberar o público, mas essas pessoas como é que fazem para trabalhar? Sabe, e o país, enquanto governo, só o país, o estado, o município, você não tem dinheiro assim para poder ficar bancando isso. Então, assim, o governante, ele tá, tem de um lado tem as pessoas pedindo para liberar, do outro lado tem as pessoas dizendo, gente, mas que responsabilidade liberar, mas sabe?
Ninguém tá errado, né?
Ninguém tá errado.
Com razão, porque como é que você vai falar que a pessoa tá errada de querer, às vezes, trabalhar ou de querer se proteger, né?
É muito difícil opinar em cima disso, porque cada um sabe onde que aperta o teu calo, e se a equipe de epidemiologia da prefeitura está entendendo que este é o momento que dá para liberar nesses moldes, com o PCR, com esse cuidado que está sendo tomado e com essa capacidade de até 30% do estádio, peço a Deus que dê tudo certo e que a gente não tenha um aumento no número de casos. A gente vê no Japão, por exemplo, um aumento do número de casos. O Comitê Olímpico está dizendo o seguinte, não é por causa das Olimpíadas que esses casos estão aumentando. Então,
a maior parte das Olimpíadas não tem público, inclusive, né? Se for alguma discussão, isso, é em relação a atletas, delegações, né, Jair?
que estão, né, que os atletas estão no país, né?
Então, em Tóquio não tem público. Tóquio está proibido ter público, qualquer evento em Tóquio. Alguns fora de Tóquio ainda recebem público, mas com limitações também.
Mas vai ter quem defenda de que o fato dos atletas estarem lá, que isso pode ter contribuído. Eu não entendo disso, é difícil opinar a respeito disso, porque eu não sou especialista em epidemiologia, ouço os especialistas falando e, assim, peço certo que a gente consiga dar esse passo para a volta ao público como está sendo dado e que a gente consiga, sabe, ir retomando aos poucos como está sendo feito, com todo o cuidado, e que cada vez mais pessoas...
Já vocês... temos
quase 100 milhões de pessoas vacinadas no Brasil com a primeira dose, fazer quase 40 com a segunda dose no Brasil. Então, a vacinação, à medida que vai avançando, e agora, nesses meses de julho, agosto, setembro, vão chegar vacinas em um número maior ainda... Então, tomara que eu, graças a Deus, já vacinei, estou com 44, tomei minha primeira dose, estou louco para tomar logo a segunda, para que a gente possa ficar mais tranquilo, né? Que os adolescentes também possam tomar essa vacina, as crianças também, porque as crianças nem há pesquisa ainda para saber se, quando que elas vão poder tomar, né?
Então, apesar da letalidade ser muito mais baixa, né? Então, acho que se você alcança o público-alvo, a gente vai ter a nossa tão esperada liberdade.
Olha, só, fazer rapidinho, só uma analogia. Vocês se lembram... num passado distante, quando a gente discutia a questão da divisão das torcidas, né? Ah, por que que tem que ser torcida única? Né? Por que que vai ter um clássico com torcida única? E a gente dizia assim, vai ser por torcida única, porque se botar as duas, uma vai brigar com a outra, vai fazer uma confusão, né? E tem violência, e tem briga, e tem esse tipo de coisa toda. E de quem é a responsabilidade? E eu sempre disse, a responsabilidade por não poder ter duas torcidas no estádio é da torcida. Porque se o torcedor se comportasse, né, não arrumasse briga, não arrumasse confusão, fosse lá torcer para o seu time, independentemente do torcedor adversário, né, e fosse ver um espetáculo de futebol em vez de ver guerra, não precisava ter nenhum jogo com torcida única. A analogia que eu faço é essa. Eu acho que o sucesso dessa volta, o sucesso da possibilidade de termos de novo, né, paulatinamente, cada vez mais torcedores no estádio, depende muito, do comportamento individual de cada torcedor, né? Dele tomar os devidos cuidados, dele estar ciente da condição dele para ir, dele ter certeza de que ele não vai botar em risco a vida de outra pessoa. Então, depende muito da consciência e depende muito do comportamento de cada torcedor o sucesso do empreendimento de volta de público ao estádio.
É isso.
Seria legal criar umas musiquinhas também, né? Tipo, nós usamos máscara. Se o ataque foi esse pra torcedor, tá ótimo. Ah, a gente usa máscara, não, a gente usa. Tem um rival meu em BH que o pessoal vai ter que levar duas máscaras, uma pra tampar o nariz e a boca, outra pra tampar os olhos.
Tá certo, vale. Essa é a voz da torcida, viu, Bob? Viu, Jaime? A voz da torcida fala é isso. É pra isso que o Marquinhos tá aqui. Foi pra isso que eu vim, presidente. Um certo jogador do Atlético falou isso uma vez pro presidente Alexandre Calil, pouco antes do título da Libertadores. Enfim, tô falando do Ronaldinho, pra não ficar dúvida. Galera, muito obrigado.
Para encerrar da minha parte, eu queria dizer o seguinte, que o nome dele é Givanildo. Ele parece, assim, aquele simples mortal, mas quando ele veste o manto alvinegro, ele se transforma no super-herói atleticano. E domingo, ele vai estar no Mineirão outra vez.
É isso, vai estar. Vamos ver se joga, realmente. Difícil de tirar o homem, né? O Cuca já disse que ele gosta de estar jogando para estar em forma. Vamos ver, domingo vai ter o jogo então, às 4 da tarde, Atlético e Atlético Paranaense. Esse jogo é Globo, você acompanha pela TV Globo. E na segunda-feira a gente volta aqui para trocar mais ideias sobre o Galo no nosso GE Atlético. Um grande abraço, obrigado Bob, obrigado Jaime, obrigado Marquinhos. Até a próxima, moçada. Valeu!